Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos na era do acesso. Para a maioria dos jovens, o importante agora não é mais possuir, e sim ter acesso a produtos e serviços. Ou seja, o que realmente vale é você ter acesso àquilo que deseja. Vou te dar um exemplo. Você não precisa ter uma casa de praia para aproveitar a praia. Nesse caso, alugar a casa por uma temporada é suficiente para aproveitar bastante. E o melhor de tudo, com um gasto bem mais baixo e sem dor de cabeça. Agora, quando o assunto é carro, será que esse estilo de vida vale a pena? O carro por assinatura tem ganhado espaço no mercado como uma alternativa para as pessoas que não estão mais interessadas em financiar ou comprar um carro à vista. Você já sabe como esse serviço funciona? Será que é a melhor opção para o seu bolso? Isso tudo quem vai te contar agora é o nosso parceiro aqui, ó, do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Diga lá, Fred, bom dia.
Bom dia, Pedro, nosso ouvinte, prazer estar aqui novamente. O carro por assinatura é um aluguel por um período maior. Um aluguel que está tomando gosto. O brasileiro está tomando gosto por ele aí. Está percebendo a dificuldade de fazer a aquisição de um carro, de ter o valor disponível para comprá-lo à vista, né? Quer dizer, a maioria dos carros hoje é financiada, não é comprada à vista. E mesmo para financiar, você precisa ter um valor relativamente grande para dar de entrada, né? 20% aí, muitas vezes aí são 10, 15, 20 mil reais aí, que o brasileiro nem sempre tem. Aí, o que está acontecendo? As locadoras, né? Unidas, Movida, Move, Localiza, até seguradoras também, como Porto Seguro, são empresas que estão ocupando essa lacuna de mercado. Conseguiram criar esse modelo de carro por assinatura, que é um contrato de aluguel de longo prazo, para atender essa turma que quer ter carro novo, né, mas que não necessariamente tem a grana no bolso.
Legal. Ó, estamos transmitindo aqui pelo Facebook também, tá bom? Quem quiser assistir a gente, o Rádio com Imagens, acesse agora facebook.com/emboacompanhia. Vamos listar aqui mais algumas vantagens desse serviço de carro por assinatura, Fred?
Sim. Então, como é que ele funciona? Você assina um contrato, a empresa com quem você, né, essas localizas da vida aí, te fornecem o carro, né? Pode ser zero quilômetro, a maioria das vezes é zero quilômetro, e eles, inclusive, esse contrato vai ser em média de 2 a 3 anos, mas pode ser por um período menor, né? E você não precisa se preocupar com burocracia. Então, a locadora fica responsável por toda a parte burocrática do carro. Carro novo, sabe, tem que ter emplacamento, IPVA, seguro, né? E então, ele já te entrega o carro pronto para rodar. Tem a locadora, para você ter ideia, que toma conta até na manutenção programada, que também fica a cargo deles, né? As revisões, por exemplo. Você vai ficar com o carro 3 anos, você vai fazer 2, 3 revisões ali, né? Ela se encarrega de buscar o carro na sua casa, levar para a concessionária para fazer a revisão, tá? E tem locadora que toma conta até dos pneus. Se nesse período aí tiver uma troca programada de pneus, isso fica por conta da empresa e você não precisa pagar por isso.
Gostei disso, hein? Isso é interessante.
Não, então, o negócio é a gente está trazendo uma dica hoje, né? Que a gente, de repente, faz uma série de alertas, cria caso, fica levantando bandeiras de perigo. Acho que a ideia aqui hoje é a gente mostrar para o nosso ouvinte que existem possibilidades, né? Outras que não ter que tirar 40, 50, 60 mil reais do bolso para adquirir um carro novo.
Tá? A gente está ouvindo aqui, por enquanto, os prós. Eu quero ver quando chegar os contras.
Sempre tem.
Sempre tem. Mas é porque, por exemplo, olha, quando você fala assim, assinatura de veículo, eu logo remeto, uma assinatura de um jornal, assinatura de uma revista, porque aí, quando chega na minha casa um jornal, é meu. Se ele rasga, se o cachorro faz xixi nele, se qualquer coisa, se eu quiser usar para jogar no lixo, tanto faz. Mas com um carro não é assim. E esses pequenos arranhões, batidas?
Então, o seguro está embutido, tá? Então, a gente vai dar algumas cotações aqui, fazer algumas comparações, tem uns números aí para os nossos ouvintes, mas o seguro está embutido. Ah. O que então, obviamente, vai funcionar com aquela maneira de franquia que a gente está acostumado, né? Até determinado valor você paga do seu bolso, acima daquilo está coberto pelo seguro embutido no contrato. Tá?
Uhum.
Além disso, Pedro, então assim, você paga praticamente a mensalidade e o combustível. E se você fizer uma bobagem, bater o carro ou tiver uma manutenção não programada, aí fica por sua conta.
IPVA, essas coisas também é
tá
por conta...
Tudo incluído no plano. Só paga... Se você não bater o carro ou ele não estragar fora do previsto, né? Você só paga a mensalidade e o combustível que você usar.
Legal,
tá bom?
Bacana.
Você não precisa se... Outra vantagem, não precisa se preocupar com a revenda. Então, esses contratos têm, por exemplo, 1, 2, 3 anos de validade e a cada ano você recebe um carro novo. Você está andando sempre de carro 0 quilômetro.
Uhum.
E acabou o contrato, você vai fazer outro, você entrega o carro de volta para a locadora e recebe um carro novo. Então, aquele trabalho que você tinha que ter, por exemplo, para colocar o anúncio, né, que a gente já falou aqui em programas passados, levar um carro até uma feira de veículos, ou mesmo entregar um carro na concessionária abaixo da tabela Fipe, né, e ter que amargar um prejuízo, nesse caso aqui você não tem, já está incluído no pacote.
Legal, interessante. Tá? Então a gente falou de alguns prós e os contras, quais são eles? Os pontos negativos aí do carro por assinatura?
Tem alguns pontos negativos que o principal, eu acho, é o limite de quilometragem. No primeiro é o seguinte, esse programa não se aplica a quem usa o carro como comercialmente. Então, se você é motorista de aplicativo, por exemplo, está no contrato, muito embora a gente pesquisando até acha aí um ou outro que descumpre essa regra aí, né? Mas por uma outra limitação nós vamos falar, você vai ver que fica até difícil descumprir isso aí. Então, primeiro, você tem uma limitação de uso, você não pode usar isso profissionalmente. Segundo, você tem uma limitação de quilometragem, tá? Isso vai variar um pouco de contrato para contrato, de empresa para empresa, mas, assim, grosso modo, esse limite está aí por volta de 1.000, 1.200 quilômetros mesmo, o que daria uns 40 quilômetros por dia, que eu acho que pelo que eu me lembro do meu uso de carro, é um uso bem razoável, né, para quem faz o uso, né, normal, vai para o trabalho, volta, pega filho na escola. Tá? É difícil você achar uma pessoa que extrapola aí 40 quilômetros em média, né, por dia. Então, se os motoristas de aplicativo, por exemplo, fossem usar isso aí, eles, obviamente, estourariam esse limite de quilometragem. Uma outra desvantagem é que o carro não é seu. Se você quiser mostrar o documento para alguém, não sei se alguém faz isso, mas imagino que não tenha muita gente que sai por aí mostrando o documento para alguém, ele vai estar no nome da Localiza, da Movida, da Porto Seguro. Tá?
Uhum, entendi.
Funciona como se fosse ali um leasing. Tá? Então, acho que as desvantagens...
Você paga por quilômetro extra, se você extrapolar esse período?
Bem notado, Pedro. Paga sim. Então, se você extrapolar esse limite de quilometragem, aí a brincadeira pode ficar cara. Então, uma das recomendações que a gente faz aqui é avalie bem o seu uso. Ah, não, eu rodo 1.500 quilômetros por mês. Você vai extrapolar os 1.000, 1.200 aí que a gente viu mais ou menos por empresa em 300 quilômetros. Então, esses 300 quilômetros aí, eles podem valer R$100 a mais, por exemplo, dependendo do perfil do seu carro. Então, a tabela aqui que a gente trouxe, né, depende da categoria do veículo, 1 quilômetro excedente, ele pode variar de 33 centavos até R$1,33. 33 centavos por quilômetro excedente num carro de perfil econômico, esses carros mais baratos, até 1,33 numa caminhonete dessas mais pesadas aí, mais sofisticadas. Então, é o primeiro alerta que fica bem notado pelo Pedro, é que se você tem uma quilometragem maior do que esses 1.200 aí que a gente viu no mercado, encarece e aí pode não valer a pena para você.
Legal, Fred. Vamos agora trazer também mais algumas considerações importantes para quem vale a pena ter esse carro por assinatura.
Então, para quem gosta de carro novo ou zero todo ano, aí é barbado. Por quê? Porque esse plano, ele faz a troca para você do carro. Você, como eu falei, não precisa se preocupar em ter que revender, né? Como você tem uma frequência muito grande de troca de carro, né? Você tem essa dor de cabeça em ter que revender. Isso aí você fica livre. Outra coisa que vamos dizer assim, recomendo para quem gosta de comprar o carro novo ou ter o carro zero a cada um, dois anos, é porque é no começo da vida do carro que a depreciação é a mais, é a maior, né? Então, esse período aí onde o seu carro perde, por exemplo, 20% do valor no ano, ele está coberto dentro do plano de assinatura. Então, acho que a principal recomendação é para quem gosta de trocar de carro aí a cada ano, dois anos ou três anos aí. Eu acho que tem que recomendar. A segunda indicação é para quem
não fica com o carro muito tempo, né?
Isso, para quem não, a primeira é para quem não fica com o carro muito tempo. A segunda é para quem vai financiar. Uhum. Então a gente vai fazer duas comparações aqui, né? E vai ficar claro que para quem está financiando o carro, muitas vezes fica mais caro do que fazer essa modalidade de carro por assinatura. Tá, então, o que acontece? Como essas locadoras elas têm um desconto grande, porque elas fazem uma aquisição de frota, né? É muito grande. Então, ou seja, o preço que a Volkswagen vende para a Localiza é um preço mais barato do que ela venderia para mim ou para você, Pedro. Elas ainda têm descontos, têm descontos tributários. Elas não pagam certos impostos que nós, como pessoas físicas, ao fazermos uma aquisição de um carro, pagamos. Então, o que eles estão fazendo? Meio que repassando um pouco dessas economias que eles têm ao adquirir essa frota de carro, na precificação, né, nos preços que eles cobram da gente nesses planos de aluguel de carros.
Ó, lembrando que não vale para motorista de aplicativo, tá, gente? Deixar claro aqui. Eu estou curioso para saber quanto que é isso por mês, Fred. Você fez uma simulação
para
trazer para o nosso ouvinte?
Então vamos lá. Um Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0, tá? É um carro aí de R$47 mil.
Como o carro tá caro hoje, né? O carro encareceu demais, caramba, impressionante.
O que não tá caro, eu não sei, viu, Pedro, mas vamos lá. O Brasil é um país muito estranho. A população não é rica, quer dizer, nosso salário médio é baixo, R$ 2.200 segundo o IBGE, mas as coisas são caríssimas, né?
Inclusive assim, Fred, você que viaja bastante, você vai para fora do Brasil, você vê assim pessoas com aqueles carros, sabe, carrões mesmo, e com preço de carro popular lá fora. E aqui você fala, meu Deus, para eu ter um carro como esse no Brasil, passa de 100 mil, sabe, de 200 mil, e lá é muito barato.
É bem mais barato,
impressionante.
Aqui nós estamos dando esse exemplo, então, de um carro que é, né, mil e tal, um carro do segmento econômico, que custa quase R$50 mil, quer dizer, um valor absurdo dentro da realidade do brasileiro. A gente comparou, a assinatura mensal desse carro ficou em R$980.
Por mês? Eu tenho que pagar isso por mês?
Mensalmente por mês. Essa assinatura, a gente simulou um plano de 18 meses. Você vai ficar com R$980 por mês. Aí você fala assim, pô, não é barato. Não, não é barato. Mas aí vamos comparar então com o que seria o custo mensal equivalente para comprar esse carro com seu próprio dinheiro. Desembolsou os 47, pagou 450 de emplacamento, IPVA de 2 anos dá 3.400, licenciamento 200, seguro obrigatório 32, revisões previstas em manual 750, um seguro de 2 anos que a gente cotou em R$4.800, um seguro que vai depender, obviamente, do perfil do condutor, uhum, né? E o custo de oportunidade, que esse é um conceito que é o quê? É o que você deixou de ganhar na rentabilidade do seu dinheiro que você aplicou no carro, né? Esses R$47 mil, se tivessem aplicados durante esse período, teriam te rendido, mesmo com a Selic mais baixa e tal, R$4.600. Somando todo esse total de despesas aí, em 18 meses você teria R$61.500.
Interessante, porque é algo que você não pensa nesse custo mensal do carro, não é, Fred? Você gasta assim, vou gastar R$47 mil numa tacada para comprar o veículo, mas você não pensa que se você for o custo mensal disso, quanto que sairia?
Pois é, a conta que nós vamos acabar de fazer agora.
Isso é interessante agora.
Então, depois do período total, a gente teria um valor de venda do carro de por volta de R$38 mil, aplicamos uma desvalorização aí de 20%, pegamos a tabela FIP desse Chevrolet Onix aí, vemos o que, que realmente daria para vender o carro.
Tipo assim, é só para entender, aí você comprou 47, o valor de revenda dele já é 37.
37, porque você vai revender.
É, né? Depois de um ano e 18 meses,
18,
um ano e meio.
Exatamente, é. Então eu preciso apurar o quanto é que você recuperou dos seus 47 para apurar esse custo mensal aí, para a gente fazer uma comparação uhum. realmente justa, né, entre a compra e a locação, tá? Finalmente, você tem, então, uma perda financeira em 18 meses de R$23.000, R$23.700, tá? Que dá uma média mensal de R$1.300, que é esse custo, muito número, desculpa o nosso ouvinte, mas só para vocês entenderem o que, que nós levamos em conta, nos próximos exemplos a gente vai ser um pouco mais econômico enquanto os números citamos aqui, mas chegamos a um valor mensal equivalente a R$ 1.320 de você comprar com seu próprio dinheiro, contra os R$ 980 da cotação que foi feita
da assinatura
do carro por assinatura. Então, nesse caso, né, valeu a pena
assinar. Legal.
Tá bom?
Beleza.
E aí a gente vai colocar esses dados todos lá no blog, com a tabelinha,
uhum.
né? E vocês podem, inclusive, usar isso como uma referência para saber qual que é o custo mensal do próprio carro de vocês.
Sim.
De repente, vocês estão achando que o carro de vocês aí, a gente já falou, fez programa sobre isso no passado, que o carro de vocês é barato, mas, como o Pedro falou, ao ver todos os custos, vocês podem se assustar com alguma coisa que não estava levando em consideração,
uhum.
tá?
E aí, Fred, vamos tentar agora fazer um outro comparativo, né, para o nosso ouvinte.
Uhum.
Porque a gente fez um aí, né, desse carro, né, o Onix, Hatch,
isso.
Joy 1.0. Eu vi que ficou mais em conta você assinar. Mas tem algum que vale a pena mais você comprar o carro?
Pois é, se você for ficar com esse mesmo carro, ao invés de um ano e meio, 4 anos, a conta vira. Tá? Por quê? O que vai fazer a diferença é que a mensalidade permanece a mesma, são os mesmos R$ 980 no programa de aluguel ou no carro por assinatura. E aquela depreciação do carro, que foi de 20% no primeiro ano e pouco, né, ela diminui bastante no restante do contrato. Como são 4 anos, então o valor médio que o carro deprecia por ano, ele diminui, né? E aí você tem você compra um carro por 47 e vende esse mesmo carro aí ao final dos 4 anos por aproximadamente R$30.000, contra os 37 que a gente tinha falado. Ou seja, você ficou com o carro dois anos e meio a mais e só perdeu R$6.000, R$7.000. Isso faz a conta virar. Então, a média mensal de custo ao adquirir o carro vai para por volta de R$ 900 contra os 980, né, do carro por assinatura.
Então, quanto mais tempo ficar com o carro, menos vantajoso é assinar.
É. Agora, aqui tem um outro porém, né? Assim, você na compra, você vai ter um carro que é o mesmo carro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No carro por assinatura, eles fazem a troca.
A troca. É carro novo, zero, todo ano.
É carro com cheirinho de novo, né? Todo ano. Tá?
E se financiar, Fred? Como
aí,
que é?
Aí é que eu acho que é a grande comparação. Porque hoje, a maioria dos carros adquiridos no Brasil usa algum tipo de financiamento. Financiamento automotivo, né? Para não falar os consórcios também, que a gente já falou deles aqui umas vezes. Como... O que vai diferenciar? Tudo mais, todos os outros elementos que a gente falou são os mesmos, né? E o que vai diferenciar é o custo de oportunidade do dinheiro. Diminui, porque o custo de oportunidade é só da entrada. Você dá uma entrada de R$ 9.400 no mesmo caso, tá? Aquele carro de 47 mil, lá o tal do Onix, né? E faz parcelas mensais de R$ 2.139 em 24 meses. Placamento, PVA, licenciamento, seguro obrigatório, revisões, seguro, tudo igual, né? Total despesas em 24 meses, 71, você revende o carro por 37 e tem uma perda financeira desses 71 menos 37 de 33, né? E chega a um valor de R$ 1.400 em média por mês. Por que, que é maior do que a compra à vista? Porque aqui você está pagando uma taxa de juros pelo financiamento que é mais alta, né, do que o que rende o seu dinheiro. Seu dinheiro rende 0,5%, 0,6% ali ao mês, e a taxa de financiamento que você está pagando aqui automotivo vai ser por volta de 2,5%, vai variar muito de banco a banco. Uhum. Então, aqueles 900 permanecem os mesmos, mas se você financiasse para comprar o carro, seu carro, né, dando a entrada aí que a gente pressupôs aí de 20%, você pagaria quase 40% a mais, R$ 1.400 em média por mês contra 980. Então, é o grande alerta que fica aqui hoje. Está financiando o carro? Compare as taxas de juros de financiamento, né? Mas não compare só bancos e financeiras. Eu acho que nós estamos acrescentando aqui na lista, ou na cartela de possibilidades do nosso ouvinte, as locadoras, uhum, ou até mesmo seguradoras que têm esse programa de aluguel de veículos por um prazo maior.
E é interessante também, como o Fred disse, essa pesquisa é importante, porque a gente deu um exemplo aqui que a assinatura de um veículo sai por R$ 980, né, desse veículo popular. Mas dependendo da empresa, né, você vai pagar um aluguel mais caro. Eu estou vendo aqui, olha, a Move cobra 980, mas, por exemplo, a Porto Seguro cobra 1.229, né, de assinatura por mês.
Pois é, então, veículo. Aí pode quase que empatar, né? A mais cara aí que a gente cotou foi para o mesmo carro, né? Fizemos uma comparação de preço também, né? E a diferença chegou a R$ 370, né? Uhum. A Move ficou mais barata para esse Onix, né? Com limite de 1.000 km por mês. Em R$ 980 por mês, e a Movida ficou mais cara, a R$ 1.349. Mas você vê, é importante comparar essas empresas. No caso de compra, se você comparasse o valor que deu 1.100 e poucos, eu acho, da compra versus a Movida, você compraria. Mas contra a Move, vale a pena assinar. Né? Já no caso de financiamento, o financiamento de veículos que deu R$ 1.450 quase de custo médio mensal, ele não ganha de nenhuma dessas empresas.
Sabe o que eu fico pensando também, Fred? Porque às vezes eu quero assinar esse carro, mas aí vai que eu quero viajar com a família para a praia, né? No fim do ano, nas férias. Aí só ali 500 quilômetros para ir, 500 para voltar. Aí já vai ultrapassar...
Não, mas não é essa aferição, boa pergunta, essa aferição não é feita mensalmente, ela é feita em média mensal, mas durante o período todo do contrato.
Então, então dá para equilibrar um pouquinho.
Sim, você faz uma média entre um uso maior ou menor.
Se eu desistir no meio, pago multa?
É excelente pergunta. Um outro inconveniente, quando você tem um carro que é seu, você apertou, precisou do dinheiro, vai ter que fazer uma mudança lá, passar a usar transporte coletivo, você vende seu carro e pronto. Aqui é um contrato que foi feito para ser cumprido até o final. E se houver interrupção desse contrato, há multa.
Ixi.
Tá certo? E a gente previu isso, inclusive eu trouxe aqui, salvo engano, informações de todas elas. Isso. 30%, né, das parcelas que ainda irão vencer tem que ser pagas, mesmo que você devolva o carro. Né? Essa é a cláusula da Use Car, que é uma locadora. No caso da Unidas, por exemplo, se você interromper um contrato, tem uma escala, né? Até o 12º mês de vigência, você tem que pagar 40% das parcelas que ainda falta. Se a desistência ocorrer entre o 13º e o 24º mês, ou seja, no segundo ano do contrato, você tem que pagar 30% sobre as parcelas que ainda faltam. E se for no terceiro ano, isso cai para 20%. Mas é um valor, né, que pode ser um valor significativo. Então, bem lembrado pelo Pedro, se você não tem muita segurança sobre o seu orçamento, se você não tem certeza que vai conseguir cumprir esse contrato até o final, a gente não recomenda. Isso pode ser um tiro de culatra.
Para terminar, participação aqui dos ouvintes, a Amélia Borba de São Paulo falando bom dia, assunto muito interessante. O Leonardo Fittipaldi, bom dia, eu vou reeditar o meu carrinho de rolimã. eu já tenho a minha carteira do 65 com direito a ônibus de graça. Então, ele não vai aderir aí ao carro por assinatura. O Teles Barreto, fui pensar no prejuízo depois que tive 14 carros. Foi o que mais me jogou para trás na vida. O último ficou 3 anos no meu nome. Depois que eu vendi, eu precisei ajudar o atual proprietário para transferir. Agora eu tô viajando de ônibus e não sinto nenhuma falta. Calcula por aí, né, quanto que sai o pãozinho que você... Quanto que sai o pãozinho se você tira o carro da garagem todo dia para ir na padaria. Fora os riscos que você corre, né? A opinião aqui do nosso ouvinte Teles Barreto.
Não, concordo demais com a galera aí. Hoje eu vim pro programa aqui de ônibus e bicicleta. E, pô, tô felizão, né? Tô aí energizado. Comecei amanhã me movimentando.
A Cássia dizendo, eu boicoto a Localiza Salim.
Tem concorrentes, Cássia. Tem uma série de empresas que fazem isso aí. Não precisa ser na Localiza, não. Aliás, a gente traz sempre aqui muitos concorrentes, né, Pedro? Sim. Pra ficar parecendo que nós estamos fazendo propaganda de ninguém. O nosso objetivo aqui é dar opções para vocês aí não desperdiçarem dinheiro à toa.
Com certeza, Fred. A tabela completa, as informações, tudo isso no blog educandoseubolso.blog.br. Muito interessante, Fred. Gostei, mas eu acho que isso para mim não serve. Porque também, assim, eu não sou desse que quer ter carro novo, carro zero todo ano, ficar ostentando. Isso para mim não é muito minha praia.
Você
não.
É um cara evoluído, Pedro.
Então tá bom.
Para quem tem esse amor ao carro ainda, eu deixo aí a dica. Pensem, considerem, tá bom?
Beleza.
Grande abraço, até quinta que vem.
Até quinta que vem. Agora são 9 horas e 32 minutos.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.